Muito bom dia a todos. Teremos que começar a nossa reunião, porque às 10 da manhã temos reunião de plenário, mas de certo que isto será uma primeira abordagem, apesar que sei que já cá vieram por diversas vezes e haverá outras oportunidades, mas daria início à nossa reunião para tentarmos que sejam esclarecidos todos os pontos que vos trazem aqui. A delegação é grande, estão aqui representados 3 municípios da região do Oeste. O que eu pedia, antes de começarem a intervenção propriamente dita, se puderem se apresentar aos senhores deputados que ainda vos possam não conhecer, que não acredito, mas ainda assim pedia essa apresentação. Portanto, esta reunião passará por uma intervenção inicial da delegação de 10 minutos, depois passaremos aos grupos parlamentares que terão 5 minutos cada para vos fazer as perguntas e as intervenções que acharem pertinentes. Depois passaria novamente a palavra a Vossas Excelências para mais 10 minutos de uma intervenção final. Está bem? Pedia então que se apresentassem, por favor. Muito obrigada.
António Curado, Comissão de Saúde da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha.
Vítor Marques, Presidente do Município de Caldas da Rainha.
Filipe Daniel, Presidente da Câmara Municipal de Óbidos.
Muito bom dia a todos. Filipe Santana Dias, Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior.
Bom dia, Paulo Espírito Santo, membro da Assembleia Municipal da Escola do Rio.
Jaime Neto, porta-voz do Grupo Municipal do Partido Socialista, na Assembleia Municipal.
Sara Oliveira, adjunta do Presidente do Município de Caldas da Rainha.
Muito obrigada a todos, mais uma vez bem-vindos. Portanto, o tema que vos traz aqui é o novo Hospital do Oeste e passaria então a palavra para os 10 minutos de intervenção inicial, por favor.
Então, muito obrigado. Nestes 5 minutos terei oportunidade. A minha intervenção terá 5 minutos de duração e por isso tentarei falar o mais rápido possível sobre o novo Hospital pelo Oeste, começando um pouco pelo historial e pelo facto de que o Hospital das Caldas da Rainha começou a sua construção em 58, em 71 foi classificado como distrital e depois houve vários planos diretores que permitiram ou que implicavam a ampliação do hospital. Ampliação essa que nunca chegou a acontecer em termos de número de camas, mas sim, houve uma ampliação, mas sim a nível de outros, do bloco operatório e da urgência, mas não do número de camas, que foi sempre insuficiente. E depois houve mesmo, de facto, o processo de ampliação do número de camas chegou a estar mesmo adjudicado, chegou a estar financiado, mas nunca chegou a acontecer. E depois, em 2003, o processo de ampliação parou e foi a partir daí, 2001, 2003, que se começou um movimento a favor do novo Hospital do Oeste. Em 2007, o próprio Ministério da Saúde encomendou um estudo à Escola de Gestão do Porto, do professor Daniel Bessa, para o novo hospital. E em 2008, portanto, foi constatada a necessidade de substituir os hospitais de Caldas, Peniche e Alcobaça por uma nova estrutura hospitalar. E foi nesse contexto que, em 2009, foi criado o Centro Hospitalar Oeste-Norte com estas 3 instituições hospitalares, no pressuposto de que viria a acontecer a construção de uma nova unidade hospitalar. Apresentou-se inclusivamente o perfil assistencial desse novo hospital, com 228 camas, e depois, em abril de 2010, a senhora Ministra da Saúde, Ana Jorge, na altura, entregou um estudo que assumiu o Hospital Oeste-Norte em Caldas da Rainha de Tornada. Em setembro de 2010, passados alguns meses, a senhora Ministra da Saúde anunciou outra decisão, a ampliação do Hospital das Caldas e um novo pequeno hospital em Alcobaça. Na sequência disto, houve uma reorganização dos cuidados hospitalares na região Oeste. Aliás, a região Oeste tem sido das regiões do país com maior falta de cuidados hospitalares públicos e foi aqui que houve uma grande redução do número de camas na sequência da crise de 2008-2010. E houve uma fusão em 2012, criando-se o Centro Hospitalar Oeste-Norte com estas 6 unidades hospitalares na altura, muito embora aquilo que tenha acontecido de seguida é que houve o encerramento do Hospital do Barro em 2015 e o Hospital do Termal das Caldas da Rainha deixou de ter camas de internamento e o Hospital de Alcobaça passou para o Centro Hospitalar de Leiria. E sendo assim, em 2018 o Centro Hospitalar do Oeste tinha 329 camas e mais uma vez se verificava a falta de camas de internamento, com um rácio de 1,1 camas por mil habitantes, quando as estruturas hospitalares vizinhas, a Norte e a Sul, a Norte Leiria com 1,6 camas por mil habitantes e a Sul com 1,5 camas por mil habitantes. Porquê um novo hospital? Por uma questão de equidade e coesão territorial, por uma questão de racionalidade para o Estado e de racionalidade para as populações. Esta parte não estava no programa. Isto já saiu do sítio. Porque um novo hospital permite a resolução de questões como, esta parte. A resolução da dispersão dos recursos, da falta de camas de internamento, da falta de cuidados intensivos, da dificuldade de atrair novos profissionais devido à deficiência das instalações e de equipamentos pouco diferenciados, a redução dos custos de exploração e da logística de três hospitais, a substituição de instalações antigas e degradadas, a redução da afluência de doentes aos hospitais de Lisboa, e permite também a eficiência energética com o novo edifício, o desenvolvimento também do potencial turístico e económico da região. Foi neste contexto que se começaram a fazer os estudos para um novo hospital, como sabem, e estão enquadrados, e eu vou passando, e foi então criado um grupo de trabalho, também coordenado novamente pela doutora Ana Jorge, para definir a localização do hospital. A localização foi anunciada e houve aqui também petições discutidas na Assembleia da República. Quais são as questões que se colocam neste momento? É a questão da localização, a questão do estudo dos impactos sociais e económicos do futuro hospital, a definição da dimensão e perfil assistencial do hospital, o projeto de financiamento e a requalificação dos espaços devolutos. Na prática, de facto, aquilo que nos preocupa é a localização do novo hospital, que deverá obrigatoriamente ser alinhada com as políticas e planos de ordenamento do território e, nesse contexto, nós achamos que a localização mais favorável é uma localização entre Caldas da Rainha e Óbidos, por haver ligações, boas ligações viárias da A8 para Sul, para Norte, da A15 para Rio Maior e para Santarém com ligação à A1, da Via Rápida para IP6 para Peniche e estando perto da linha férrea e podendo, que está neste momento em processo de modernização e podendo passar a servir-se a linha do Oeste para esta estrutura e num terreno com maturidade, com plano e com maturidade entre Caldas e Óbidos. Obrigado. Obrigado.
Muito bom dia, cumprimento os senhores deputados, os caros colegas autarcas aqui presentes. Dando seguimento àquilo que foi a anterior intervenção, convém referir que esta localização que está em discussão, ou seja, Óbidos Caldas ou Conselho do Bom Barral, entenda-se no casal do Urmal Vale de Couve, na Quinta do Falcão, onde em 2010 já existia a possibilidade de um parque de diversões pela Sky Towers. Este parque de diversões não ocorreu, havia uma série de condicionantes para este território, mas aqui não me quero focar naturalmente naquilo que é o que há de mau num terreno, mas aquilo que temos de bom relativamente a esta localização de Caldas Óbidos. Estamos a falar de uma localização com maturidade, um terreno com maturidade e completamente plano, anteriormente naturalmente de um terreno com uma sinuosidade bastante considerável, um terreno com 60 hectares, onde existem 24 hectares de Caldas da Rainha, 36 hectares de Óbidos que podem ser utilizados para este equipamento de saúde. E este equipamento de saúde é de suma mais importância por aquilo que temos assistido no nosso país. O nosso país tem perdido médicos para fora do país, para países do norte da Europa, nomeadamente para essas geografias, mas acima de tudo tem-se revestido de um desinteresse a nível centro e sul. Isso é fruto naturalmente da falta de equipamentos e da falta de respostas que o nosso território tem. Estava referido na anterior apresentação a questão também da localização. Uma saída da A8, onde tem uma ligação à A15, onde Rio Maior e Santarém têm aqui também um papel importante naquilo que, não estando definido, mas na prática os utentes destes dois concelhos acabam por também vir para Caldas da Rainha, já à data, e também a ligação pelo IP6 a Peniche. É um terreno, como dizia, com capacidade de expansão. Estava também patente a questão da ferrovia contígua e é um ponto muito importante naquilo que queremos atingir em metas de descarbonização. Se andamos a falar em descarbonização e temos uma oportunidade num terreno contíguo da ferrovia e o investimento está a ser feito na mesma para os cerca de 2.342 profissionais que estão no CHO, no Centro Hospitalar do Oeste de Torres Vedras, Peniche e Caldas da Rainha, acho que é uma oportunidade extraordinária de podermos também dar o aso a esta meta de descarbonização. Iria mais além também. Os pacientes não urgentes, e estamos aqui a falar de algumas dezenas de milhares, podem também utilizar esta via de mobilidade para esta localização. A outra localização que foi anunciada, nunca foi de alguma forma consubstanciada, porque violava de alguma forma também um instrumento de gestão territorial, o Proto-OVT. E, portanto, é importante também termos isto em consciência, que estes instrumentos servem para gerir e não são meramente indicadores, são naturalmente vinculativos. Há um aspecto também bastante importante que nos parece que deve estar referido também neste equipamento, que é trabalharmos a médio e longo prazo. Precisamos também de formar profissionais de saúde, precisamos de dar resposta e de não continuarmos e, portanto, este hospital também deveria constar um hospital-escola, neste caso, pelo menos 6 anos da sua vida, os jovens terão que se fixar nestes territórios e muitas das vezes ajuda também na coesão territorial. Relativamente às respostas existentes, quer de uma localização versus a outra, a presença de respostas já existentes, como jardins de infância, creches, estruturas residenciais para idosos, equipamentos de cultura, de desporto, que acrescentam uma grande qualidade de vida, estão nesta localização de Óbidos e de Caldas já desenvolvidos, com todas as condições, em detrimento de uma necessidade ainda de desenvolvimento para a localização anunciada no Val de Couve. Fechava também aqui naturalmente naquilo que tem sido a importância da intermodalidade e aquilo que é alguma recusa nesta intermodalidade, ou seja, as pessoas não gostam de fazer ferrovia com transição para rodovia, quando têm uma solução que podem apenas apresentar um único tipo de transporte. Há aqui também um aspecto muito importante, tem sido bastante discutido ou amplamente discutido este ponto do novo hospital, da localização, é imperativo que ele seja feito o mais rapidamente possível e os governos não se podem escudar naturalmente naquilo que é o não entendimento entre autarcas. Não, nunca houve, seja para um aeroporto, seja para um porto de navios, para um equipamento escolar, essa necessidade de entendimento. E, portanto, cabe ao governo a decisão desta localização do novo hospital. Também, naturalmente, esta necessidade deste equipamento do novo hospital não será, e é frequentemente chamado o Hospital do Oeste. Este hospital é um hospital que vai além do Oeste, precisa dar uma resposta a todas as necessidades, seja ao Oeste, ao centro do país, a outras pessoas de outros países. E aqui temos no estudo que foi apresentado pela doutora Ana Jorge e também pelo doutor Adalberto Campos Fernando, assentes num excelente trabalho que a Universidade Nova fez, mas que foi com base em apenas 2 critérios, tempo versus distância, mas que não está vertido os milhões de turistas, os milhares de colaboradores que fazem sazonalmente aqui recolha de frutos, onde se veja, por exemplo, Óbidos tem só na ordem dos 3 milhões de visitantes no seu território. Portanto, como consideração final, queria apenas referir que é urgente consignar este valor para o novo Orçamento de Estado para projeto, é urgente colocarmos. É urgente também, e a bem de todos, a fixação dos profissionais de saúde para termos este novo hospital, e este novo hospital servirá também para isso, para termos melhores condições para os profissionais, melhores condições para os utentes, definir bem e claramente o perfil para este hospital e a localização olhando não a interesses particulares, mas acima de tudo ao interesse coletivo. Como é uma comissão de saúde, queria aqui também fechar dando nota do termo que muitas das vezes existe falta de médicos. Não existe falta de médicos. Nós temos 8.818 médicos só de medicina geral e familiar, dados de 2023, e portanto se considerarmos 1.900 utentes por médico, temos capacidade instalada para mais de 16 milhões de pessoas cuidadas. O nosso país tem, segundo os últimos censos, 10.665.000 habitantes. E, portanto, é preciso gerir bem toda esta dimensão e ficavam por aqui para já nestas intervenções. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradecer ao Dr. António Curato, da Assembleia Municipal das Caldas da Rainha, ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Filipe Daniel, da Câmara Municipal de Óbidos, pela vossa intervenção inicial. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares. Passava então ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, de início, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Cumprimento naturalmente os Presidentes de Câmara, os restantes autarcas e senhores e seus deputados. Esta é uma matéria que já tem algum historial e algum centro também aqui desta comissão, e já tivemos a oportunidade de algumas vezes aqui reunirmos e falarmos sobre o mesmo. Eu começo por dizer que de facto o Governo detectou à altura a necessidade, porque as populações assim o ansiavam, de ter um novo hospital, porque é fundamental e a saúde dos arrestidos assim o exige. Cometeu foi um erro, que foi carrear para cima dos ombros dos seus presidentes de Câmara a escolha ou a opção da localização do hospital. E isso levou naturalmente a que, não havendo o consenso alargado sobre o mesmo, a que tenhamos um impasse nesta matéria. Quando a decisão, e o Sr. Presidente da Câmara Lopes dizia, é uma decisão do Governo e deve ser do Governo. Nós tivemos um grupo de trabalho que eu diria um pouco duvidoso na sua composição, com um resultado inclinado, mas acima de tudo também com um estudo bem elaborado. A Comunidade Intermunicipal encomendou esse estudo. Na minha opinião, deveria ter sido o Governo, mas voltemos à questão essencial. O único erro, os pressupostos, como já foram aqui ditos, os pressupostos que levaram aos critérios para fazer esse estudo. O Sr. Ministro faz um anúncio, aliás, como o Partido Socialista fazia muito no Governo anterior, faz um anúncio, mas não o concretiza. Não, nem sequer uma assinatura de um documento, de um despacho faz, nem muito menos uma resolução do Conselho de Ministros nesse sentido. Quiçá por alguma dificuldade que possa existir relativamente aos instrumentos de ordenamento do território, mas não existe. Isto significa que nós temos que olhar para esta matéria de uma forma responsável, e essa forma responsável é percebermos, acima de tudo, se esta decisão que tem que ser tomada deve ou não deve ser reavaliada. O entendimento é que ela deve ser reavaliada, não no sentido de dizer, não, ela tem que ser para aqui ou para ali, não, deve ser reavaliada. Há um novo governo, o novo governo deve olhar, reavaliar. Quando eu digo reavaliar, não é dizer que tem que ser aqui ou lá, é reavaliar o processo e perceber se o processo está ou não inquinado, como aqui o disse. E as questões que coloco são exatamente estas. Os critérios para a localização foram só aqueles que o Sr. Presidente disse? Isso faz algum sentido? A metodologia para indicar a base para o hospital tem a rede de referenciação hospitalar definida? A área de influência foi claramente definida no início do processo? E termino com isto, o anúncio. Fere ou não fere aquilo que são os instrumentos de ordenamento do território em vigor?
Muito obrigada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Marco Valdino, por favor.
Muito obrigado, bom dia. Obrigado pela vossa presença. Também vou ser telegráfico. Fazendo uma pequena resenha, que já o meu colega deputado Hugo Oliveira fez relativamente ao processo e ao processo divisório que existe há muitos anos na OSCIM, subscrevo inteiramente a posição do Sr. Presidente da Câmara de Óbidos, que diz que é o Governo, independentemente das posições locais, que deve tomar a decisão. E é isso que nós temos que esperar, uma decisão que não existiu até à data em momento algum. Temos, pessoalmente ou politicamente, cada um de nós posições diversas sobre aquilo que é a melhor localização, mas cabe ao Governo tomar, e deve tomar com critério assistencialista, perfil assistencialista e para as pessoas. Porque o hospital tem que servir os oestinos, tem que servir as pessoas, e mais do que quaisquer outros critérios que possam ser aduzidos, é esse o critério fundamental. Aquele hospital novo que todos nós desejamos deve servir as pessoas e, portanto, deve atender ao número de pessoas, sim, ao número de o Sr. Presidente da Câmara falou em visitantes, mas posso também referir dormidas em cada concelho. Deve servir também atendendo à equidade de distância, por forma a que as pessoas tenham uma assistência próxima e o mais rápido possível. E, portanto, é esse o entendimento que nós queremos. Queremos que este Governo, ao contrário do anterior, e diria até do anterior do Partido Socialista, que andou a iludir as pessoas com o plano de compensação da OTA, em que falava na altura em dois hospitais, e o anterior, que andou a arrastar os pés sem tomar qualquer decisão, tome brevemente uma decisão, que seja aquela que melhor serve os oestinos. Temos posições diferentes, elas são públicas, não vale a pena nesta fase estar aqui a falar delas. O processo não está no Parlamento, o processo está no Governo, mas somos todos ouvidos e temos todos naturalmente consideração pelas posições que cada um aqui traz, mas era essa nota que queríamos dar. A posição é do Governo e deve ser no sentido de tomar a melhor posição relativamente às pessoas, e é assim que esperamos que tome uma decisão, que é aquilo que nunca aconteceu nos últimos anos.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com o Sr. Deputado André Rijo, por favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar os colegas autarcas. Eu ainda não me despi a pele de autarca e, portanto, permitam-me este tom mais informal, cumprimentar-vos na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caldas de Rainha, de Óbidos e de Rio Maior, os restantes autarcas aqui presentes também. É sempre um gosto que a Casa da Democracia receba as autarquias locais, que são também integrantes da administração do Estado, neste caso a administração local, e, portanto, somos todos Estado aqui, e, portanto, é isso que estamos aqui na discussão do interesse público e da definição das melhores políticas públicas para servir melhor os cidadãos. Eu diria que, ou nós diríamos que, efetivamente, esta descrição que foi apresentada é factual, de alguma forma, mas ela omite neste momento um dado novo, que é o facto da vossa carta aqui ter sido remetida no dia 6/6 e a Assembleia da República, pelo menos do ponto de vista de uma resolução, tem uma posição política já nesta legislatura, que foi publicada em Diário da República no dia 31 de julho deste ano, é a resolução número 61/2024 e que de alguma forma baliza o posicionamento dos grupos parlamentares, ou pelo menos da maioria dos grupos parlamentares, sobre esta matéria. Eu diria que é positivo que nós estejamos ainda a discutir o Hospital do Oeste. Acho que a discussão é sempre importante, independentemente das convicções pessoais ou daquilo que são as opções políticas de cada um. O facto de nós estarmos a discutir esta matéria é positivo, porque significa que já há um avanço no processo, e esse avanço é, ao contrário daquilo que foi dito anteriormente, na minha ótica, haver uma decisão política que foi tomada. Eu diria mesmo que nunca nenhum governo em Portugal chegou tão longe como o governo anterior e como o seu ministro Manuel Pizarro, que se comprometeu com uma decisão, anunciou publicamente e constituiu um grupo de trabalho que serviu para complementar aquilo que foi o trabalho que foi encomendado pela Cimoeste à nova IMS e que produziu, creio eu, um trabalho que ninguém, do ponto de vista técnico ou científico aqui nesta sala, está em condições de poder, de alguma forma, contestar naquilo que são as suas conclusões principais. E, portanto, eu diria que, nesta fase, o que estamos em presença é, de facto, de materializar uma decisão que está tomada, e cada recuo que este processo possa ter significa prestar um péssimo serviço à população do Oeste. Eu tive o prazer e a honra de partilhar o assento no Conselho Intermunicipal do Oeste com os meus colegas mais antigos, 10 anos e meio, e com o Presidente da Câmara das Caldas e o Presidente da Câmara de Óbidos, 2 anos e meio. E, obviamente, partilhámos saudáveis divergências e profícuas convergências em prol do Oeste. Mas há uma coisa que nós que passámos pela pandemia, os autarcas que passaram pela pandemia, não se podem esquecer nunca. É que nós tínhamos situações em que não conseguíamos disponibilizar aos nossos oestinos um ventilador. E isso é algo que nos devia inquietar a todos. E, portanto, a necessidade da construção de um novo hospital é uma coisa que não pode esperar mais. Não pode mais ser adiado. E, portanto, tudo o que seja contribuir para que este processo possa ter algum recuo da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, terá necessariamente a nossa oposição. Obviamente que, se me perguntarem, há soluções ótimas, há soluções ideais, eu diria que, talvez, aqui nesta sala, todos nós pudéssemos ter uma decisão diferente. Eu próprio poderei ter algumas dúvidas em algumas matérias, mas, no fundo, há uma decisão política que é suportada num racional técnico, científico, académico, e que, quer queiramos, quer não, depois foi validado por um grupo de trabalho que foi constituído, criado, para complementar esse estudo. E, portanto, não estamos a falar de uma decisão política que tem por base apenas o achómetro ou a engenharia nasal. Não, estamos a falar de uma decisão política que tem por base um suporte técnico. Uns podem concordar mais, outros podem concordar menos, mas tem por base um racional. E foi isso que os autarcas do Oeste, e muito bem, quiseram empreender nessa altura, que foi suportar um processo de tomada de decisão inadiável, urgente e que pudesse, de facto, ver a luz do dia. E, portanto, sobre esta matéria, foi aqui dito, e muito bem pelo Sr. Presidente da Câmara de Óbidos, esta questão do Orçamento de Estado. Nós vamos estar atentos também a essa discussão, obviamente, e, para nós, nós temos a expectativa que, efetivamente, o Orçamento de Estado possa, de alguma forma, já refletir avanços neste processo, até porque isso é aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro, atualmente na altura líder da oposição ainda, se comprometeu com os oestinos, em que disse que a decisão estava tomada e agora, bem ou mal, é preciso avançar com o processo. E, portanto, é isso que nós esperamos, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e nesta sede orçamental estaremos atentos e empenhados para que o processo possa avançar a favor de todos os oestinos, porque a construção do novo hospital, creio que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, como dizia essa bonita canção do Rui Veloso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Partido Chega com o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Saúde, Sra. Deputada Coordenadora desta audição, Sras. E Srs. Deputados, e começo por agradecer a apresentação que o Presidente da Assembleia Municipal, António Grado, fez e pedir-lhe se pudesse remeter à apresentação que fez aos serviços para chegar aos grupos parlamentares. E na pessoa dos senhores presidentes de Caldas da Rainha, Vítor Marques, de Óbidos, Filipe Daniel, e de Rio Maior, Filipe Santana Dias, que conheço hoje, os outros já conhecia, saúdo os demais presentes. E nós, o Partido Chega, toma boa nota das posições tomadas aqui sobre o novo Hospital do Oeste. É que o nosso argumento também foi sempre muito claro, isto é, nós estamos a favor de um critério fundamental de coesão do território nacional. Portanto, sempre defendemos isso. E nós temos um território nacional que anda há décadas a ser sugado pelas duas grandes áreas metropolitanas. Portanto, a Norte, Porto e Lisboa. E é sugado mesmo, sugado pessoas, jovens, qualificados, sugado de recursos, condições de vida, transportes, ensino e, claro, na área da saúde também, investimentos por aí fora. E nessa característica do país, a região centro é a mais martirizada de todas, a Norte e a Sul. Portanto, e daí que nós tínhamos defendido sempre e mantemos a posição aqui apresentada da maior centralidade possível do Hospital do Oeste ser exatamente na zona entre Caldas e Óbidos. Portanto, a opção do governo socialista anterior foi outra, o Bom Barral, portanto, mais a sul, isto é, na região norte de Lisboa. E nós estamos perante decisões estratégicas de um domínio muito sensível, que é a saúde, e que terão impacto nas populações, nas condições de vida das populações do Oeste nas próximas décadas. Portanto, nesta legislatura, sejamos frontais, não há um governo com capacidade política efetiva de implementar uma decisão estratégica como esta e por responsabilidades próprias. É que nenhum de nós sabe qual será a situação política do país daqui a umas semanas, daqui a uns meses, daqui a um ano. Portanto, um governo frágil como aquele que temos deixa sempre em aberto todas as soluções, precisamente porque não vai conseguir avançar. E é por isso que não é legítimo ignorar uma corrente viva de opiniões na zona do Oeste que eu tenho ouvido. É a corrente que lembra que entre 2008 e 2015-16, o que estava programado para o Oeste não era a construção de uma grande unidade hospitalar, mas de duas novas unidades hospitalares de média dimensão com valências distribuídas entre si. Portanto, uma iria servir os seis concelhos da norte da região, Nazaré, Alcobaça, Caldas da Rainha, incluía Rio Maior, Óbidos, Peniche e Bom Barral, e fica claro qual é a área central neste caso, e outra iria servir os seis concelhos da região sul, Arruda dos Vinhos, Sobral de Montagraça, Alenquer, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã. Portanto, esta opção inicial não previa o prejuízo de nenhuma das populações, nem das populações do Distrito de Leiria, Santarém, nem das populações da área norte de Lisboa. Portanto, até hoje, não apareceu uma solução política e social mais justa. as duas unidades hospitalares de média dimensão têm até tudo para serem a melhor solução financeira e que permite ao Estado um investimento faseado. Portanto, e está por provar que a gestão e a qualidade dos serviços de uma unidade hospitalar de grande dimensão é mais eficaz do que a gestão e a qualidade dos serviços de uma unidade hospitalar de média dimensão. Então, o que aconteceu a partir de 2016 foi os governos socialistas de António Costa abandonaram essa ideia e foram impondo como inegociável a solução única de uma grande unidade hospitalar. E é aí que reside a maior causa de nunca mais ter avançado. Essa decisão de uma única unidade hospitalar serviu apenas para acrescentar problemas que antes não existiam. Que problemas são esses? A animosidade necessária entre populações de diferentes concelhos. A maior dimensão do investimento inicial do Estado e maiores dificuldades do faseamento das obras. Outro problema. Nós não conseguimos antecipar a longo prazo se uma grande unidade vai ser melhor gerida do que pequenas unidades e estamos perante um projeto de longo prazo. Então, chegado ao governo, o PST, pelo menos parece hesitar, ou parece mesmo assumir, o dogma socialista sem desfazer de imediato este imbróglio criado a partir de 2016. E era o que o Partido Chega faria. Regressar à possibilidade destas duas unidades. Daí que eu deixo a pergunta aos presentes, que é esta. Se faz sentido reabrir a discussão sobre as duas novas unidades hospitalares de média dimensão. Se faz sentido reabrir essa questão nesta fase do processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora novamente a palavra aos Vossas Excelências para uma intervenção final e para responder algumas perguntas que aqui foram feitas. Muito obrigado.
Muito obrigado, estimada Senhora Coordenadora, caras senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Começar por agradecer a oportunidade de podermos vir a esta comissão a expor os problemas que vos trazemos e aproveitar também para cumprimentar todos os elementos que compõem esta delegação. Dizer-vos que a nossa vinda aqui, a vinda destes três municípios aqui, não se prende com bairrismos, não se prende com nenhum outro tipo de argumentação, que não a necessidade urgente e creio que óbvia de revisitação deste processo de decisão, porque ao contrário do que foi dito nesta sala, bem ou mal é preciso avançar, mas creio eu que tratamos de coisas demasiado sérias para, sabendo que estamos a tomar uma decisão, mantê-la. E esta decisão que não passa... Não passou ainda a decisão final tomada, mas sim com uma recomendação, segundo julgo saber, este processo precisa de ser revisitado para que a decisão possa ter mais adequação, possa ter mais justiça e possa ser mais aproximada da realidade. Diria que o estudo que foi efetuado e que não contestamos o resultado que o estudo, ao fim e ao cabo, em que resultou, mas um estudo nunca pode ter o resultado certo se as premissas que lhe damos para a análise são falsas, ou são pelo menos imprecisas. E deixem-me dizer-vos que este estudo que a OSTSIM, com certeza com bondade, fez questão de contratar, tem bastantes premissas que são pelo menos imprecisas. Nomeadamente, foram considerados para esta avaliação 9 freguesias do Conselho de Mafra. Segundo julgo saber, foi considerado para a avaliação o Conselho da Ruda dos Vinhos. Segundo julgo saber também, foi considerado para avaliação o Conselho de Sobral de Montagraça. Ora bem, nenhum destes conselhos hoje com as ULS existentes e definidas fazem parte da área de ação deste hospital. E, portanto, quando incrementamos em muito a população que influencia a tomada de decisão, parece-me óbvio que o resultado não pode corresponder à realidade e à necessidade das pessoas. Permitam-me falar sobre aquilo que estou mais legitimado para falar, que é o Conselho de Rio Maior. O Conselho de Rio Maior, de que tenho a honra de presidir a sua Câmara Municipal, tem na sua zona noroeste população que utiliza, com anos de história, esta unidade hospitalar de Caldas da Rainha. O hospital de referência do Conselho de Rio Maior é o Hospital de Santarém, e formalmente assim é, mas muitos milhares de pessoas do Conselho de Rio Maior utilizam o espaço, a unidade hospitalar do Oeste, com muita história associada. Ao contrário de Mafra, a Ruda dos Vinhos, Sobral de Montagraço, que não utilizam, nem nunca utilizaram, o Centro Hospitalar do Oeste como sua unidade de saúde. Dizer-vos que esta, esta história de ligação da população rio-maiorense ao Centro Hospitalar do Oeste, desculpem-me falar em algo particular, mas creio que ilustra bem dizer-vos que tenho 45 anos, sou nascido nas Caldas da Rainha e sempre fui de Rio Maior. Minha filha mais nova tem 11 anos e é nascida nas Caldas da Rainha. E creio que isto ilustra bem a relação que existe entre a população e o Centro Hospitalar de Caldas da Rainha. Dizer-vos que vimos, e termino para dar intervenção ao Sr. Presidente Caldas da Rainha, dizendo que aquilo que pretendemos não é ter bairrismo e defender só e apenas o nosso território, é defender uma solução que seja, e termino como iniciei, que seja adequada, que seja justa e que seja aproximada à realidade e não desligada da mesma. Obrigado.
Muito obrigado. Cumprimento à Sra. Coordenadora, Srs. Deputados também, gratos por a oportunidade de podermos estar aqui hoje. É uma oportunidade que tivemos, quer com a Assembleia que estamos aqui hoje, apesar de ter já também no Parlamento algumas decisões sobre este tema também e algumas votações. Também o fizemos com a Sra. Ministra há cerca de 6 meses, ainda não tivemos a oportunidade. É um assunto que realmente estará sempre na nossa convicção de que queremos abordá-lo nos locais certos, embora a decisão seja pelo Governo, mas que com certeza os seus deputados têm também uma posição a dar, como o fizeram aqui, não todos, mas aqueles que tiveram a oportunidade de fazer, deram. Portanto, agradecer realmente esta oportunidade. E falamos de um hospital que há mais de 20 anos, ou há cerca de 20 anos, era das melhores unidades hospitalares de resposta no país. Tinha realmente excelentes condições. Mas que também depois foram se degradando e que agora também, quase há 20 anos, se fala na necessidade da construção do novo Hospital do Oeste. E é de um novo Hospital do Oeste que se fala, embora haverá outras versões também para isso. Mas aquilo que estamos aqui hoje realmente falar na construção de um novo hospital que sirva. Sirva ao Oeste, mas não sirva ao Oeste num circuito fechado, até porque não estamos numa ilha. Portanto, aquilo que deve ser consagrado tem que ser consagrado alguma resposta hospitalar que sirva ao Oeste, mas que esteja integrado naquilo que é a resposta hospitalar nacional. Ela tem que ser vista desta forma. E, portanto, inclusive, um próprio Conselho não tem que estar só alocado a uma resposta hospitalar, quando o Conselho tem uma dimensão e ficará mais perto de uma unidade hospitalar de um lado ou do outro. Portanto, e temos aqui alguns casos, nomeadamente Alenquer, que inclusive fez parte do estudo inicial, que, portanto, que já não danava para Torres Vedras, no Hospital Torres, já danava para Vila Franca, ou a Ruda, que para Lourdes, ou mesmo Sobral, que tinha aqui algumas partes que danava para um lado e para o outro, ou Mafra, que muitos das oito freguesias de Mafra, que também elas próprias, já, a maior parte delas já iam para o Oeste e não vinham para o Oeste. Portanto, e estas é um conjunto de realidades que temos. Mas quando se fala nisto também, e já se falou aqui, não foi contemplado depois aquilo que se passa no Oeste-Norte, nomeadamente naquilo que é Alcobaça, Alfezarão, Benedita, Rio Maior, portanto, parte de Alcobaça, Alfezarão, São Martinho, Benedita e Rio Maior, que já também tinham esta confluência para o hospital, neste caso de Caldas e não de Torres Vedras. E isto são realidades. Isso não foi tido em conta. Mas ainda é mais estranho, porque o estudo inicial contemplava um determinado território, a meio, com o trabalho da Comissão de Acompanhamento, alterar o paradigma, o Sr. Ministro alterou o paradigma e o resultado foi exatamente o mesmo. Portanto, aqui há alguma coisa de estranho que se passa. Realmente não podia ser. Depois, de facto, um estudo só com dois critérios, tempo e distância, que são muito importantes. Tempo e distância são muito importantes quando se fala de urgências, são de facto muito importantes, mas temos que também ter em conta que mais de 75% dos atos médicos são atos médicos programados. E se eles são programados, portanto, temos de ter aqui também essa situação em conta. E, portanto, quando eles... E de facto, depois há a questão realmente dos próprios transportes, e falamos realmente da descarbonização, falamos do ambiente, falamos disto, e depois não temos em consideração essas decisões. Aquilo que realmente indicamos é uma localização que está a nível rodoviário muito bem instalada, com nó da A8, perto do nó também da A15, perto do IP6, e depois tem, na confluência do próprio terreno que estamos a apresentar, uma linha férrea, que pode vir a ter no futuro uma estação e que, entre tanto Alcobaça e Torres Vedras, aquela linha pode funcionar quase como um metro de superfície, dando a possibilidade e a oportunidade às pessoas de terem uma acessibilidade fácil e adequada ao ambiente para que realmente possa ter essa mesma satisfação de resposta hospitalar. Portanto, temos de ter em conta, quando eu disse que é uma resposta que tem que estar centrada naquilo que é uma resposta hospitalar nacional, tem que ter em conta aquilo que são os hospitais públicos, os hospitais privados e, inclusive, as respostas na área social. Porque não podemos focar só naquilo que é público. Isso no passado assim o era. Hoje a realidade é completamente distinta. E não volta atrás. Ou se voltar, terá que dar muitas cambalhotas até voltar, porque realmente hoje a realidade está muito, portanto, seguros de saúde. Há muitas respostas privadas no território e, portanto, essas têm que ser contempladas e têm que ser avaliadas. E isto também tem que ter um exercício de perceber onde é que uma coisa está e onde é que terá que haver um hospital. Mas coisas, nas tantos mais critérios, muitos deles já foram falados aqui, até inclusive, e tanto se fala hoje nas questões sísmicas, até isso, perceber onde é que haverá uma necessidade de uma resposta que possa contemplar riscos sísmicos, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, e quanto mais afunilarmos realmente essas respostas, veremos que terão dificuldades depois de poder dar respostas a situações catastróficas. E isso também deve ser contemplado. Mas, de facto, são muitos os critérios, e não só os dois critérios, que realmente foram tidos em conta. Tem que contemplar também um conjunto de eventos que já hoje se verificam, os eventos nesta área do Oeste e, portanto, e Ribatejo também, que são muito mais a Norte do que a Sul. Há um número de eventos significativos que movimentam milhões de pessoas e isso deve ter sido em conta. 75% das dormidas do turismo são no Oeste-Norte. Portanto, 75% das dormidas são no Oeste-Norte e não são realmente no Oeste-Sul. Depois temos de ter em conta também outra situação. Sim. Portanto, a questão que consagra, de facto, a coesão territorial. E, como também já aqui foi dito mais que uma vez, nós, portanto, temos que realmente, não queremos ficar absorvidos por aquilo que é a grande metrópole de Lisboa e temos que realmente criar aqui uma coesão territorial e permitir que o território não se fique consignado e absorvido por Lisboa. É importante que realmente isso tenha sido em conta. Mas também tem que ter tido em conta, e isso nos censos 2021, 11, 21, também não foram consignados, nomeadamente que tem a ver com as comunidades estrangeiras que existem no território. E no Oeste-Norte existem muito mais comunidades estrangeiras, inclusive a quarta comunidade de franceses é realmente no Oeste-Norte. E, portanto, isto tem mesmo, de facto, há muitas coisas aqui que têm que ser contempladas. É necessário que tenham em consideração todas estas coisas. Depois também temos que falar, com certeza, e aquilo que foi dito também na última Assembleia, portanto, onde esteve a votação, as petições, alguma coisa que foi dito que foi, realmente fez-se aqui alguma luz, do nosso ponto de vista, e que percebemos que havia aqui uma oportunidade de reverter um anúncio, porque é um anúncio que se trata. E de anúncios, desculpem o termo, nós estamos fartos de anúncios, porque há muitos anos que andamos a fazer anúncios. Há muitos anos que, inclusive, andamos a inscrever. A gente já escreveu nos orçamentos. Dizermos que é importante, nós inscrevemos no orçamento este ano, realmente, o projeto, sim, é importante. Mas que garantia é que isso nos dá? É importante passarmos para a fase seguinte e que se inscreva sim, mas que realmente dê garantias de que realmente possa ser feito. Porque os regulamentos, e aquilo que eu dizia, que a tal hoje, é em relação aos regulamentos do território. Portanto, também depois se percebeu que alguém deu indicações para que então se revejam lá os regulamentos para ver se isto casa bem uma coisa com a outra. Se diz a bota que a perdigota. Mas até agora também não fizeram. A CCDR tem essa competência e também não o fez. Nem sequer tem orçamento para o fazer. Portanto, aquilo que a decisão tem que ser feita é em face daquilo que são os regulamentos de território. Imaginem um jogo de futebol que se marquem os golos com a mão. Ah, era assim, mas agora deixou de ser, então já se pode marcar golos. É exatamente a mesma coisa. Nós temos regulamentos, temos que os cumprir. Ah, os regulamentos também se podem alterar. Claro que sim. E podem ser ajustados às novas realidades. Claro que sim. Mas temos que tomar decisões em conformidade com aquilo que temos para decidir. E, portanto, espero que realmente os nossos decisores tenham essa consciência que têm que decidir com base naquilo que têm para decidir e não porque, olha, o tal achómetro, e sim, isto, porque é o que parece-me que é de um achómetro, porque quando não têm base aquilo que é para decidir, é porque com certeza que acham que é de uma forma diferente. Mas depois também contemplar aquilo, em base também daquilo que já os próprios regulamentos determinam e pensam em relação ao assunto, que tem a ver com as necessidades também, não só dos utentes, realmente em relação às condições hospitalares, e já falei também nelas, mas também a todos os profissionais de saúde e todas as instituições ligadas de uma forma direta ou indiretamente àquilo que será a resposta hospitalar de um grande hospital que terá, muito provavelmente, muito perto, a soma das três unidades hospitalares de Caldas da Rainha tem cerca de de 1.800 profissionais, com certeza que será uma coisa desta grandeza, mas que tem um conjunto de outras atividades que também têm trabalhos relacionados com o hospital e que têm sido tidos em conta e realmente para darmos umas boas respostas também aos profissionais que façam parte. E, de facto, ali também, no Oeste, no Oeste Norte, no terreno que Caldas e Óbidos apresentam para esta situação e outros também, não só Caldas e Óbidos, que temos realmente uma oferta bastante significativa na educação, no desporto, respostas sociais, respostas culturais, comércio, de serviços, com, portanto, inclusive a Forças de Segurança, PSP, GNR, Bombeiros, Proteção Civil, e vejam só, Proteção Civil Regional, que foi uma decisão do Governo, e bem, em colocar a Proteção Civil nas Caldas, e haverá razões objetivas para fazer. E vejam outra coisa ainda, é que não foi perguntado a ninguém, não foi perguntado a nenhum autarca onde é que seria colocada a Proteção Civil Regional. Foi uma decisão do Governo. Como esta tem que ser uma decisão do Governo, mas tem que estar atento realmente às preocupações e àquilo que os autarcas defendem para o seu território. Sim, mas não tem que estar subjugados aos autarcas, mas tem que ter essa decisão e tem que ter atenção tudo aquilo que nós representamos, o nosso território. Portanto, isso o Governo tem a obrigação de fazer, mas permitam-me que diga que tem também tem que ter a capacidade de tomar a decisão de uma decisão que urge, porque realmente aquilo que temos hoje, em relação às instalações que temos e a esta oferta bicéfalo de realmente um hospital que hoje não tem as condições quer físicas, que depois ela por si só não é apelativa para recebermos profissionais de saúde, dando toda a dificuldade que temos hoje, temos uma resposta de cuidados de saúde hospitalares muito má no Oeste, das piores respostas de cuidados de saúde hospitalares do nosso país. E quando se fala às vezes dessa resposta, diz que é no interior, são sítios isolados. Não, é no litoral, a 100 km de Lisboa, das piores respostas hospitalares e, infelizmente, também das piores respostas de cuidados de saúde primários. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Presidente da Câmara de Caldas da Rainha e também ao Sr. Presidente da Câmara de Rio Maior. Permitam-me só aqui um pequeno pormenor. O Sr. Deputado Telmo Faria pediu a palavra, mas perante a grelha que temos já não foi a tempo da sua inscrição. Peço alguma compreensão por isso. Por finalizar, queria agradecer a vossa presença, dizer que há aqui um assunto que une a todos, que é o facto de termos serviços de saúde de qualidade, equitativos e próximos das pessoas. E, portanto, espero que todo este processo chegue a bom porto com a celeridade possível. Mais uma vez, agradecer a todos a vossa presença e dou por terminada a reunião. Muito obrigada.